Esta é a lição da Bíblia semanal, preparada pela Igreja da Ciência Cristã Independente de Plainfield, Nova Jersey, Estados Unidos da América. Ela deve ser estudada diariamente na semana anterior à data de domingo. Esta lição é a lição para domingo, dia 2 de novembro de 2025. Assunto: Punição Eterna. Texto áureo 1, João. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Leitura responsiva, Isaías. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem mau as suas maquinações. E converta-se ao Senhor, pois Ele terá misericórdia dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste, em lugar da sarça, crescerá a murta, e isso será glória para o Senhor e sinal eterno que não se apagará. O Senhor é misericordioso e gracioso, lento para a ira e abundante em misericórdia. Ele não repreenderá perpetuamente, nem guardará para sempre a sua ira. O Senhor me apareceu há muito tempo, dizendo: com amor eterno te amei, com amor leal a atraí para mim mesmo. A Bíblia, Mateus. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Mateus. E vendo as multidões, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, assim como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 2 Samuel. E aconteceu que, numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andou passeando pelo terraço da casa do rei. E do terraço viu uma mulher que se estava lavando. E a mulher era muito formosa à vista. Então Davi mandou perguntar pela mulher e disseram-lhe: não é esta Bate-seba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela, pois ela estava purificada de sua imundice, e ela voltou para sua casa. E a mulher concebeu e enviou mensageiros a Davi, dizendo: estou grávida. Então Davi enviou esta mensagem a Joabe: envia-me Urias, o Eteu. E Joabe enviou Urias a Davi. E aconteceu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e a enviou pelas mãos de Urias. E escreveu na carta dizendo: colocai Urias na vanguarda da batalha mais intensa e retirai-vos dele para que seja ferido e morra. Quando a mulher de Urias soube que seu marido estava morto, chorou pelo seu marido. Passado o luto, Davi mandou buscá-la em sua casa e ela se tornou sua esposa e lhe deu um filho. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Então, O Senhor enviou Natã a Davi. Este, aproximando-se, disse-lhe: Havia dois homens numa cidade, um rico e outro pobre. O homem rico tinha rebanhos e manadas em grande número. Mas o pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que havia comprado e criado. Ela cresceu junto com ele e com seus filhos, comia do próprio alimento, bebia do seu próprio copo e deitava-se no seu seio e era para ele como uma filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então a ira de Davi se acendeu grandemente contra aquele homem e disse a Natã: Viva o Senhor, que o homem que fez tal coisa certamente morrerá, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: Tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel e te livreis das mãos de Saul. Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. Então Natã disse a Davi: O Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. O filho que a mulher de Urias dera a Davi estava muito doente. Quando Davi viu que seus servos cochichavam, Davi percebeu que a criança estava morta. E ele disse: Enquanto a criança ainda vivia, eu jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se Deus se compadecerá de mim e a criança continuará viva. Então Davi consolou Betsabá, sua mulher. Teve relações com ela e teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Salmo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença e incontestável ao julgar-me condenado. Eis que fui formado na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto a obedecer. Hebreus, porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e dos seus pecados e das suas iniquidades não me lembrarei mais. Agora eu vou ler Ciência e Saúde com a chave das Escrituras de Mary Baker Eddy. Ciência e Saúde. O desígnio do amor é reformar o pecador. Reconhecemos o perdão divino dos pecados na destruição do pecado e na compreensão espiritual que expulsa o mal como irreal. Mas a crença no pecado é punida enquanto ela perdurar. Seria melhor exposto a todas as pragas na terra do que suportar os efeitos cumulativos de uma consciência culpada. Se o mal cessar na mente mortal arrependida, enquanto seus efeitos ainda permanecem no indivíduo, você pode remover essa desordem à medida que a lei de Deus for cumprida e a reforma cancelar o crime. O pecador saudável é o pecador endurecido. Cada pontada de arrependimento e sofrimento, cada esforço de reforma, cada bom pensamento e ação nos ajudarão a compreender a expiação de Jesus pelo pecado e a aumentar sua eficácia. Mas se o pecador continua a orar e a se arrepender, a pecar e a se arrepender, ele tem pouca participação na expiação, na reconciliação com Deus, pois lhe falta o arrependimento prático que reforma o coração e capacita o homem a fazer a vontade da sabedoria. Aqueles que não conseguem demonstrar, pelo menos em parte, o princípio divino dos ensinamentos e da prática do nosso Mestre, não têm parte em Deus. Se vivemos em desobediência a Ele, não devemos sentir segurança, embora Deus seja bom. Por meio do arrependimento, do batismo espiritual e da regeneração, os mortais abandonam suas crenças materiais e sua falsa individualidade. É apenas uma questão de tempo, até que todos me conhecerão a Deus, desde o menor deles até o maior. A negação das reivindicações da matéria é um grande passo em direção às alegrias do espírito, à libertação humana e ao triunfo final sobre o corpo. Só existe um caminho para o céu, para a harmonia, e Cristo, na ciência divina, nos mostra esse caminho. É não conhecer nenhuma outra realidade, não ter outra consciência da vida além do bem, de Deus e seu reflexo, e elevar-se acima da chamada dor e do prazer dos sentidos. O amor próprio é mais opaco do que um corpo sólido. Em paciente obediência a um Deus paciente, trabalhemos para dissolver com o solvente universal do amor, o diamante do erro, a obstinação, a autojustificação e o amor próprio, que guerreia contra a espiritualidade e é a lei do pecado e da morte. A ciência cristã ordena ao homem que domine as propensões, que mantenha o ódio em suspenso com a bondade, que conquiste a luxúria com a castidade, que se vingue com a caridade e que supere o engano com a honestidade. Sufoque esses erros em seus estágios iniciais, se não quiser alimentar um exército de conspiradores contra a saúde, a felicidade e o sucesso. Eles se entregarão ao juiz, ao árbitro da verdade contra o erro. O juiz o entregará à justiça e a sentença da lei moral será executada sobre a mente e o corpo mortais. Ambos serão algemados até que o último centavo seja pago, até que você tenha acertado suas contas com Deus. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. O homem bom finalmente pode superar seu medo do pecado. Esta é a necessidade do pecado, destruir a si mesmo. O homem imortal demonstra o governo de Deus, o bem, no qual não há poder para pecar. O homem real, estando ligado pela ciência ao seu Criador, basta que os mortais se afastem do pecado e percam de vista a individualidade mortal para encontrar o Cristo, o homem real, e sua relação com Deus. e reconhecer a filiação divina. Cristo, a verdade, foi demonstrado por meio de Jesus para comprovar o poder do Espírito sobre a carne, para mostrar que a verdade se manifesta em seus efeitos sobre a mente e o corpo humanos, curando doenças e destruindo o pecado. A vida, a verdade e o amor produzem morte, erro e ódio? O Criador condena a sua própria criação? O princípio infalível da lei divina muda e se arrepende? Não pode ser assim. A tristeza por um erro cometido é apenas um passo em direção à reforma. E o passo mais fácil. O próximo e grande passo exigido pela sabedoria é o teste da nossa sinceridade, ou seja, a reforma. Para isso, somos colocados sob os estresses das circunstâncias. A tentação nos incita a repetir a ofensa e a desgraça vem em troca do que é feito. Assim será para sempre, até que aprendamos que não há desconto na lei da justiça e que devemos pagar o último centavo. O amor divino corrige e governa o homem. Os homens podem perdoar, mas somente este princípio divino reforma o pecador. Causar sofrimento como resultado do pecado é o meio de destruir o pecado. Todo suposto prazer no pecado proporcionará mais do que seu equivalente em dor, até que a crença na vida material e no pecado seja destruída. Para alcançar o céu, a harmonia do ser, precisamos compreender o princípio divino do ser. Deus é amor. Mais do que isso não podemos pedir. Mais alto não podemos olhar. Mais longe não podemos ir. Supor que Deus perdoa e pune o pecado conforme sua misericórdia é buscada ou não é interpretar o mal, o amor e fazer da oração a válvula de escape para o mal. Em justiça comum, devemos admitir que Deus não punirá o homem para fazer o que ele o criou capaz de fazer, e saiba desde o princípio que o homem faria. Deus é puro, tão puro de olhos, que não pode ver o mal. Nosso Deus, Pai e Mãe, todo harmonioso, adorável, teu reino chegou, tu estás sempre presente, capacita-nos a saber, assim como no céu, na terra, que Deus é onipotente, supremo. Dê-nos graça para hoje, alimente os afetos famintos, e o amor se reflete no amor. E Deus não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do pecado, da doença e da morte. Pois Deus é infinito, todo-poderoso, toda a vida, verdade e amor, acima de tudo e tudo. Eventualmente, tanto o pecado quanto o sofrimento cairão aos pés do amor eterno.